Havendo o número regimental, com a proteção de Deus, dou por aberta a sessão ordinária do dia 28 de novembro de 2022. Coloque em única discussão a ata da sessão anterior. Em única votação, vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Ata aprovada por unanimidade. Coloca a ata do dia 21 de novembro, onde foi feita a retificação a pedido do vereador Marcelo, em única discussão. Em única votação, vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Ata aprovada por unanimidade. A palavra está franqueada para o pequeno expediente. Com a palavra, vereador Marcelo.
Senhor presidente, senhores vereadores, amigos presentes, internautas aí que nos assistem pelo Facebook da Câmara. Senhor presidente, o assunto que eu trago essa tribuna nesta noite já foi amplamente aí em redes sociais, alguns vereadores tiveram conhecimento, e também recebi no próprio sábado e no domingo várias reclamações relativa ao evento que aconteceu aqui na cidade, né, no Garota Beleza Negra. Relativo, primeiramente, ao som, né, em volumes e decibéis altíssimos, onde eu recebi relatos, está no meu zap, no próprio sábado mesmo, de pessoas acamadas, de familiares reclamando de pacientes acamados na cidade, no centro da cidade, que não conseguiam dormir, mesmo depois de tomar calmante, visto, né, o som nas alturas que estava. Então, eu acho que um apelo que eu faço ao Poder Executivo, que oriente, né, aí a empresa de som, que quando for fazer um evento desse porte, né, com a potência de som que foi colocado, que procure, né, colocar aí um som que as pessoas tenham condição de curtir, né, o show, curtir a festa, que não vai prejudicar em nada, mas também vamos pensar naqueles que estão acamados dentro de casa, que estão aí com doenças dentro de casa, ou idosos, né, que se incomodam sobremaneira. O som era tão alto, eu pude perceber, senhor presidente, não vi na rua no evento, mas lá de casa, duas vezes eu fui na varanda e para poder ver que o som que estava chegando na minha sala, eu assistindo a televisão ligada, chegando na minha sala, estava confundindo com o som da televisão. Então, eu não aumentei, não, eu fiz um teste. Eu fui na minha varanda e realmente constatei que o som estava muito alto. Então, essa é a primeira reclamação que eu venho a fazer na tribuna, que possamos realizar os eventos, que é muito bom, excelente, mas que também que vamos condicionar isso respeito aos idosos e respeito aos acamados do centro da cidade, principalmente que sofrem com esses sons alto e fora aí daquilo que determina, não é? Principalmente depois das 10 horas da noite. Nós sabemos que depois das 10 horas da noite existe uma lei federal que impera a lei do silêncio. Então vamos respeitar, botar um som de acordo aí para que possa atender o público, né, que está aí nas festas, né, curtindo, e também possa aí ter responsabilidade e respeito aos idosos acamados. Outra situação, senhor presidente, também é com relação a esse desmonte do palanque. Recebi reclamação também nesse sentido. Eu não sei o que aconteceu, mas espero que o executivo esclareça. Toda vez que se faz o evento, é desmontado o palanque na madrugada. Dessa vez ficou, desde sábado, o centro da cidade, né, com dificuldade de acesso, prejudicando a chegada dos caminhões da cooperativa, que usam a ponte José Marino Neto para chegar com leite granel. Esses caminhões tiveram que fazer o papel inverso, tiveram que ir até lá no trevo da chegada da cidade e entrar ali pela rua da prefeitura, onde já o trânsito, né, já é muito complicado, então causou transtorno. E também, senhor presidente, as pessoas que transitam, que moram, né, no centro da cidade, que têm que, de repente, rodar, fazer o giro, fazer o rodo na cidade, tendo que se desviar, não é, causando um transtorno muito grande. Então, o primeiro apelo que eu faço é saber por que aconteceu isso. Acho que o executivo podia estar informando esta casa, né, estar informando aí por que não foi retirado logo no domingo de manhã. E também, aí vai a título de, né, de uma opinião, eu acho que pode se estudar ali a colocação desse palanque de uma forma que os carros passam, né, do outro lado do palco. Já tivemos eventos aqui na cidade no passado em que o palanque foi colocado, falando até com o vereador Tico Tico sobre isso hoje, que o palanque foi colocado de uma forma ali que teve condição de o palanque ser instalado e os carros estar passando do outro lado, quer dizer, não causando nenhum transtorno, né, ao trânsito, né, de dentro da cidade. Então, são essas coisas que a gente possa estar falando. Está vindo festa aí, final de ano. Eu acho que, geralmente, essas festas de final de ano, eu não sei como é que será, mas, geralmente, se monta alguma estrutura no dia 28, não sei se vai ter nada, não sei se vai ter show, mas, se montar dia 28, você imagina o sufoco, só para concluir, senhor presidente, o sufoco que será de 28 a 31, da forma que o palanque for colocado, né? Então, vai ser mais problemas aí para a nossa população, que usa o centro da cidade, né? Mais reclamações. Então, vamos estar estudando uma possibilidade de estar botando esse palanque de uma forma em que os carros passam ao lado dele, né? Fazendo trajeto na Praça João Brasil sem nenhum tipo de problema. Então, fica aqui as minhas considerações a respeito aí, desses eventos, desse evento que aconteceu no sábado, e esperamos aí que a nossa voz chegue ao Poder Executivo e o Poder Executivo, né, tome as providências cabíveis aí. É só, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Andinho da Reta.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, internautas que nos assistem. Presidente, também venho nesse pequeno expediente, né, falar, né, sobre assuntos, né, que a gente viu nas redes sociais, sobre o trânsito da nossa cidade. Essa casa, nós como vereadores, né, todos nós viemos lutando sempre, né, com esse trânsito aí, mas hoje eu gostaria de estar falando por mim, porque no dia 9 de novembro a gente caminhou um ofício, né, para o Executivo, cobrando justamente, né, a regulamentação do trânsito, né, de nossa cidade. Há visto que foi gasto, né, com pinturas, né, pinturas faixa azul, faixa amarela, quebra-molas com faixa, e a gente não vê esse trabalho educativo, né, no trânsito sendo feito. Uma vez que nossos guardas municipal, né, precisaria estar indo até o Rio para estar se preparando, né, para estar atuando. Haja visto que eu acho que os guardas já poderiam estar atuando, né, com a lei também que a gente tem na casa, a lei 9.089, no processo educativo no trânsito, né, ali sinalizando as pessoas aonde pode estar estacionando, aonde não pode, uma vez que está trazendo muito transtorno, né, para os nossos munícipes, para as pessoas que aqui passam. Então, a gente pede ao Executivo aí que possa estar nos respondendo nos nossos ofícios que vai para lá. A gente fica sem saber nada, os nossos munícipes nos cobram e a gente não tem o que falar. Então, eu gostaria da oportunidade do vereador Marcelo aí.
Inclusive, vereador, com relação ao ofício, nunca foi respondido por parte da atual gestão nenhum tipo de ofício. Eu vou dizer para o senhor, tem um ofício da presidência da Câmara, do presidente da Câmara, que está fazendo mais de 15 dias que esse ofício foi enviado para lá, e o Poder Executivo, a prefeita, não, simplesmente não respondeu, onde nós pedimos cópia da concessão do contrato do município com a Rio Mais Saneamento, para a gente poder estar dando aí uma informação melhor aos moradores da Glória, que estão aí voltando com aquela empresa, está voltando com aquela cobrança indevida, absurda, com taxa de esgoto, e também com relação a Enel. Né? Então, assim, é uma falta de respeito muito grande por parte do Poder Executivo, né? Um ofício assinado pelo presidente do Poder Legislativo, do chefe do Poder Legislativo, não está sendo respondido. Então, aqui, eu vou estar sugerindo ao presidente que reitere o ofício e cite o artigo 42 da Lei Orgânica, onde é crime de responsabilidade, que se em 5 dias não foi atendido, é crime de responsabilidade do chefe do Poder Executivo.
Uma vez você falando isso, vereador Marcelo, esse ofício também, né, foi pedido por mim na tribuna, foi feito diretamente pelo presidente Júlio, e já faz aí 17 dias, ainda não foi respondido, e a gente fica, né, vendo nas redes sociais essas cobranças, e muitas das vezes cai em cima do vereador, que não tem o poder de estar executando nada disso. A gente faz, né, o nosso trabalho aqui com ofício, com indicações, e a gente espera, né, que a gente seja respondido, para que a gente possa, né, tá respondendo o nosso munícipe, que quer saber, né, o quando vai melhorar, né, o nosso trânsito na nossa cidade, que está sendo muito difícil. Gostaria de estar também aqui, presidente, falando nessa tribuna sobre a zona rural, basicamente no Ribeirão, onde eu tive também várias reclamações, que tem dois pontos ali, quando chove, o ônibus escolar não está indo buscar as crianças. Nós sabemos que está final de ano aí, as crianças estão na época de fazer suas provas, e tem criança perdendo as suas provas porque ameaçou a chuva, o ônibus escolar já não vai buscar as crianças. Então, a gente gostaria de estar pedindo ao executivo para estar olhando, né, esses dois pontos na zona rural aí, para estar melhorando as condições das estradas para as crianças estarem vindo, né, à escola. Gostaria também de estar falando aqui que, tem uns 4 meses atrás, eu fiz um pedido ao executivo sobre o parquinho lá da reta, que a gente mora no bairro, então a gente passa e é cobrado, né, aquele parquinho onde se encontra, sem o devido reparo que deveria ser feito. E hoje, descendo, né, para vir para a Câmara, moradores me cobraram, né, esse serviço, que é tão importante para nossas crianças, que está chegando o final de ano aí, a gente sabe que vem muitas pessoas de fora e o parquinho se encontra em mau estado. Acabou o meu tempo aí, mas gostaria só de falar sobre uma última coisa aqui, é onde tem uma indicação do vereador Alberto Erdi, aí, onde ele pede, né, a limpeza dessas coberturas, desses que eu acho que aí. E hoje eu estive no alto de um prédio da cidade e vi, vereador, realmente precisa dessa limpeza, vem chegando no final de ano aí, né, se fosse possível estar fazendo essa limpeza aí para que a gente possa passar o Natal, o final de ano aí, com essas coberturas limpas, acharia muito importante aí para a cidade. Muito obrigado, presidente.
Com a palavra, vereador Diogo Latini.
Senhor presidente, colegas vereadores, boa noite a todos, boa noite aos assessores presentes aqui, os internautas que nos assistem. Queria, senhor presidente, iniciar minha fala aqui de uma forma bem tranquila. Primeiro, parabenizando aí a todos os nossos grupos de capoeira aí pelas apresentações nos finais de semana, Elite de Bimba, pessoal da Capoeira Gunga, pessoal do grupo Raízes da Serra, enfim, todos aí tiveram apresentação no sábado, aqui no centro da cidade, no domingo, né, vereador Andinho, no Maracanãzinho, junto aí o Movimento Negro de Macuco, que faz um trabalho bacana, acho que ficar registrado aqui, porque a gente sabe da luta desses grupos de capoeira para manter suas atividades por meios próprios aí, muitas das vezes voluntariamente dando aula, ensinando nossas crianças. Outro assunto que me traz essa tribuna aqui, eu quero deixar um agradecimento à Secretaria de Obras por atender meu pedido aí do reparo da iluminação da quadra de esporte do bairro da Volta do Umbigo, a pedido aí dos moradores que utilizam a quadra, dos professores de um projeto esportivo que acontece lá do governo federal. Já foi retomada a iluminação, a quadra já está tendo sua utilidade. Então, eu queria deixar aqui o agradecimento desse serviço. E também, senhor presidente, deixar aqui um parabéns muito especial à Casa da Criança e do Adolescente de Nova Friburgo, que realizou ontem um jogo beneficente entre os amigos aí da Chapecoense e o Master do Friburguense. E toda a renda foi revertida para essa entidade, para que possa adquirir um veículo para poder desenvolver o seu trabalho, não só em Nova Friburgo, como na região. Mas pode ser um pouco surpresa alguns colegas estarem perguntando por que falando dessa casa que se localiza em Nova Friburgo. Mas esse evento, eu fiz questão de estar presente, prestigiando, porque eu recebi o convite do coordenador Anoberto, mas essa casa da criança ela atende 11 crianças de Macuco que sofrem aí com vítimas de violência doméstica. E muitas das vezes nós precisamos estar ali como representante do povo apoiando um evento desse tipo, até porque dessa forma o esporte foi usado aí uma forma de solidariedade e ao mesmo tempo a gente sabe da importância não só para Macuco, mas também para os outros municípios da região que necessitam desse serviço. Essas crianças atendidas são crianças às vezes encaminhadas pelo Conselho Tutelar da cidade ou até mesmo pela promotora que acompanha aqui o município de Macuco. Então isso faz parte aí de um trabalho que envolve também o nosso município, então a gente fez questão de estar presente. E por fim, senhor presidente, como presidente da comissão de Covid aqui desta casa, os assuntos relacionados ao Covid, quero externar a minha preocupação, não só minha, como dos membros que compõem essa comissão, de estar aqui preocupado com o número de casos que vem aumentando no município. Essa comissão tem atuado, inclusive no último dia 22, foi protocolado um ofício desta comissão na Secretaria de Saúde, pedindo várias informações, uma até com relação à publicação do boletim, que foi publicado na última quinta-feira, mas a gente pede que tenha publicação com mais frequência, para dar informação à população. Estamos também preocupados com relação às vacinas. O município, até sexta-feira, não tinha vacina para o público adulto. Estava aguardando aí receber uma carga que vinha do governo do estado. E também preocupado sobre a procura da nossa população com relação ao cumprimento do ciclo vacinal, mas, ao mesmo tempo, também preocupado com aqueles munícipes que apresentam síndrome gripais, que estão sendo aí atendidos no pronto atendimento, no mesmo lugar que chega uma pessoa passando mal. Isso tem causado um transtorno e fazendo com que voltemos aí a ter um aumento de casos. Então, eu deixo esse alerta à Secretaria de Saúde para que se organize quanto a isso. Melhore o sistema de testagem. Tem até aqui na pauta uma indicação do vereador Marcelo Mansur pedindo a testagem de segunda a sexta. Atualmente está acontecendo 3 vezes por semana só. E eu queria deixar esse apelo aqui em nome da comissão para que possa estar aí melhorando as condições para a nossa população. Obrigado, presidente.
Sobre o ofício, eu peço à secretária tem que estar reiterando esse ofício aí para que está obtendo a resposta. Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra no pequeno expediente, solicito à secretária-geral para que faça a leitura do grande expediente.
Exercício 2022, projeto de lei 015/2022, autoria do Poder Executivo. Dispõe sobre estima receita e fixa despesa do município de Macuco para o exercício financeiro de 2023. Projeto de lei vai à segunda votação. Exercício 2022, projeto de decreto legislativo 026/2022, autoria do vereador Luiz Felipe de Carvalho Espíndola, dispõe sobre concede título de cidadão macuquense ao senhor Moair Araújo Neto. Projeto de decreto legislativo 026/2022, artigo 1º, fica concedido o título de cidadão macuquense ao senhor Moair Araújo Neto, de acordo com o artigo 38, inciso 5, letra E, do Regimento Interno. Artigo 2º, esse título será entregue em sessão solene a ser marcada pela presidência dessa Casa de Leis, de comum acordo com os demais vereadores. Artigo 3º, esse decreto entra em vigor na data de publicação, revogar as disposições encontradas. Justificativa. Moair Araújo Neto, nascido na cidade de Niterói, Rio de Janeiro, em 17/7/1980, filho de Moair Araújo Júnior e Rosângela de Araújo. tendo atuado na área da tecnologia da informação há mais de 20 anos em diversos órgãos públicos e empresas do Estado do Rio de Janeiro. Atualmente é sócio de uma empresa de tecnologia da informação, além de exercer a função de coordenador da tecnologia da informação na Procuradoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro. Conhece Macuco há 20 anos, através de grandes amigos, Tiago Daflon, Flávia Daflon, Vinícius Daflon, e hoje considera-se cidadão macuquense, a cidade que abraçou e que fez parte de sua vida com muitos momentos marcantes, entre eles aniversários, festivais, encontro com a família Daflon, que o abraçou como integrante. Considerando irmão do saudoso e queridíssimo Tiago Daflon, em memória, no qual compartilhou uma bonita história em nossa cidade. É um cidadão sempre preocupado em melhorar a vida das pessoas através da tecnologia e atento às causas ambientais. É um cidadão que compartilha seu conhecimento da cidade, causando curiosidade nas pessoas para conhecer a tão adorável Macuco. Com isso, muitas dessas pessoas vieram em nossos festivais e hoje são frequentadores assíduos da nossa cidade. Dessa forma, senhor Moair, é mais do que merecedor do reconhecimento dessa Casa de Representação Popular, que homenageia com esta honraria. Plenário Luiz Paulo Vogas da Silva, 25 de novembro de 2022, vereador autor Luiz Felipe de Carvalho Espíndola. Indicação 668/2022. Indico à mesa diretora, na forma regimental em vigor, que seja solicitada à prefeita municipal de Macuco, senhora Michele Bianchini Biscasso, que, através da secretaria responsável, viabilize a construção de banheiros adaptados e equipados para cadeirantes e portadores de necessidades especiais e rampas de acesso para cadeirantes em todas as estratégias de saúde da família, as que não possuem essas benfeitorias citadas. Plenário Luiz Paulo Vogas da Silva, 17 de novembro de 2022, vereador autor Andinho da Reta. Indicação 669/2022, indico à mesa diretora, na forma regimental em vigor, que seja solicitada a prefeita municipal de Macuco, senhora Michele Bianchini Biscasso, que, através da secretaria responsável, viabilize um estudo com a possibilidade da instalação de sirenes de alerta em áreas de risco mapeadas pelo município de Macuco. Plenário Luiz Paulo Vogas da Silva, 17 de novembro de 2022, vereador autor Andinho da Reta. Indicação 674/2022, indico à mesa diretora, na forma regimental em vigor, que seja solicitada à prefeita municipal de Macuco, senhora Michele Bianchini Biscasso, que, através da Secretaria de Esporte, Lazer, Cultura e Turismo, que seja criado um programa esportivo na quadra de esporte Paula da Silva Bastos, no bairro Volta do Umbigo. Plenário Luiz Paulo Vogas da Silva, 22 de novembro de 2022, vereador autor Diogo Latini Rodrigues. Indicação 682/2022, indico à mesa diretora, na forma regimental em vigor, que seja solicitada à prefeita municipal de Macuco, senhora Michele Bianchini Biscasso, que, através da Secretaria de Saúde, que retorne a testagem para Covid de segunda a sexta no centro de triagem. Plenário Luiz Paulo Vogas da Silva, 25 de novembro de 2022, vereador autor Marcelo Abreu Mansur. Ofício IBGE Cantagalo RJ, número 06/2022. Assunto: Censo Demográfico 2022. O IBGE iniciou, no dia 1º de 8 de 2022, a coleta do Censo Demográfico. Essa operação censitária tem como finalidade obter informações atualizadas e precisas, que são fundamentais para o desenvolvimento e implantação de políticas públicas e para a realização de investimentos, tanto do governo quanto da iniciativa privada. Além disso, uma sociedade que conhece a si mesma pode executar com eficácia ações imediatas e planejar com segurança o seu futuro. Dentre as ações primordiais para o sucesso dos censos, inclui-se as parcerias com as autoridades e comunidades locais. Nesse sentido, o IBGE tem, historicamente, contado com a valiosa colaboração de diversas entidades municipais. Pela dimensão da tarefa a ser realizada, é muito importante contar com apoio logístico e acompanhamento dos trabalhos por parte da sociedade local, o que pode contribuir para garantir a completa cobertura do território e para a qualidade das informações levantadas. Pelo exposto, gostaríamos de sua participação na reunião de planejamento e acompanhamento do Censo 2022 deste município. Estas reuniões contarão também com representantes dos outros poderes constituídos, bem como líderes comunitários, empresários e representantes de entidades do município que possam, de alguma forma, colaborar com os trabalhos censitários. O objetivo das reuniões é dar transparência às ações empreendidas pelo Instituto no município, promover o conhecimento da metodologia e das ações em campo, divulgar e engajar a população e as autoridades neste importante levantamento de dados. Convidamos os senhores e as senhoras para a reunião de planejamento e acompanhamento do Censo 2022, REPAC, do município de Macuco. A reunião se realizará na data de 29/11/2022, terça-feira, às 11 horas, na sede da Prefeitura Municipal de Macuco. Ficamos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessário e agradecemos desde já a atenção e a colaboração. Lauro José Dias Alves Orato, coordenador censitário de Subaréia. Convite. A Comissão de Educação, Cultura, Turismo, Esporte e Lazer da Câmara Municipal de Macuco convida para o ato de posse dos membros da Comissão Municipal do CREF 1 dos municípios de Macuco, Cordeiro e Cantagalo. Dia 29/11/2022, horário 20 horas, local Câmara Municipal de Macuco. Anteciosamente, vereador Diogo Latini, presidente da comissão.
A palavra está franqueada ao grande expediente. Com a palavra, vereador Andinho da Reta.
Presidente, volto nesse grande expediente aí para estar justificando essas duas indicações, onde a gente pede, né, essas rampas para cadeirantes e portadores de necessidades especiais, visando, né, a melhor locomoção, né, dessas pessoas que muitas das vezes precisam estar indo, né, na estratégia de saúde, no SF, né, para algum atendimento. Então, a gente vendo essa necessidade, fez essa indicação aí, né, e pede para que o executivo, né, possa estar olhando essa indicação aí, para estar atendendo, né, as pessoas de necessidades especiais, nesse sentido dessas rampas aí. Outra indicação de número 66922, onde a gente pede esse estudo com a possibilidade da instalação de sirenes de alerta em áreas de risco, uma vez que nós sabemos que nosso município tem uns três pontos aí, né, de risco, que é no Araponga, né, que tem aquele muro lá onde muitas pessoas, né, foram retiradas das suas residências, hoje estão em aluguel social, então ali é uma área de risco. É, nós temos no Morro Santo Reis também, né, aquele muro, onde ali a pista já, uma parte já cedeu, onde existem várias casas também naquela localidade em risco. É, no meu bairro, onde eu resido, no bairro da Reta, onde a gente tem 60 casas no bairro, que muitas das vezes, quando chove, né, a água desce do morro por cima dessas residências todas. Então, a gente vê de grande importância, né, essa sirene de alerta, uma vez que a gente vê tantos municípios aí que já existem, e no nosso não é diferente, né, nós sabemos que aqui nós temos área de risco. Enquanto essas obras não acontecem, então, seria um alerta muito importante para as pessoas que residem, né, nesses lugares que eu falei aqui. Né? Eu tenho certeza que as pessoas que vivem nessas áreas, sendo alertada, né, será muito mais fácil evacuar no momento de chuva forte. Nós sabemos que está chegando no final de ano aí e sabemos que não é o momento propício para essas obras estarem acontecendo. Então, a gente pede, né, ao Executivo para estar olhando essa indicação aí para, quem sabe, no futuro estar agilizando essa sirene aí de alerta aos nossos munícipes. Muito obrigado aí, presidente.
Com a palavra, vereador Marcelo Mansur.
Senhor presidente, retorno a essa tribuna, falar da indicação 68.2.22, onde, devido ao que foi falado aqui no grande expediente, o aumento aí dos casos de Covid na cidade, né? Aumento também do número de procura para testagem. Então, era importante, né, que a Secretaria de Saúde, que o Poder Executivo, voltasse com as testagens de segunda a sexta. Eu acho que vai evitar um acúmulo, né, de pessoas muito grande de segunda, quarta e sexta. E como a gente está no período aí, né, de transmissão desse vírus, então, quanto menos gente estiver aglomerado esperando testagem durante esses 3 dias que hoje, ora, o serviço é oferecido, é bom, porque muitas das pessoas que podem estar ali aguardando a testagem podem não estar com vírus. E, né, diante aí das aglomerações que a gente toda hora passa por ali nesses dias, e a gente vê, conforme o vereador Andinho acabou de falar aqui, realmente é necessário, né, que o Executivo tome essa iniciativa, que a Secretária de Saúde, juntamente aí, com a subsecretária, e volte a oferecer esse serviço de testagem aí todos os dias, de segunda a sexta. Outro assunto, senhor presidente, que eu venho aqui falar é com relação a esse ofício do IBGE, onde convido os vereadores desta casa para uma reunião a respeito do andamento do censo. Eu acho importantíssimo que todos os vereadores estejam presentes amanhã às 11 horas na Prefeitura. É um assunto de extrema urgência para o nosso município, uma vez que as informações, né, que chegam até a gente é que existe ainda um número de pessoas a serem entrevistadas. E, então, a gente tem que estar lá para poder tirar as dúvidas, né, e se colocar à disposição do IBGE para que isso seja sanado e o município de Macuco possa realmente ter um censo mais perto possível da população existente hoje em nosso município. Nós já temos um problema sério com vários bairros da nossa cidade que são recenseados para Cantagalo e não podemos perder um habitante sequer do outro lado, porque muitos não dão importância no que eu venho falando aqui desde o início desse censo. Mas lá na frente vão ver aí o problema que Macuco vai estar enfrentando com relação a repasse, a transferências governamentais, tanto da União como do Governo do Estado, que basicamente 90% dessas transferências ordinárias, elas vêm em cima da população do município, né, vem em cima do território do município. Então, quanto mais população, mais recursos chegam para que o Poder Executivo possa estar administrando a cidade. Então, eu acho que é importante que que os vereadores estejam presentes nessa reunião para tomar a par desse assunto tão importante aí, aqui para o nosso município e que será importantíssimo para os próximos 10 anos, uma vez que o censo é de 10 em 10 anos. Então, todas as políticas públicas serão aí implementadas nesses próximos 10 anos em cima aí do que o censo apontar. É só, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Diogo.
Senhor presidente, eu retorno aqui ao grande expediente, nessa tribuna, para falar aí, como presidente da Comissão de Educação, Cultura, Turismo, Esporte e Lazer desta casa, na qual o vereador Carlos Alberto Tico, o vereador Andim da Reta também compõem, com relação a esse convite desse ato solene que vai acontecer amanhã nesta casa, às 20 horas, onde essa comissão estará recebendo aqui membros do Conselho Regional de Educação Física, que irão aí agraciar os profissionais do município de Macuco, Cordeiro e Cantagalo, que compõem as comissões municipais. Esse pedido foi feito dessa parceria do Conselho com a Câmara Municipal e o município vai estar aí recebendo os profissionais do município de Macuco, que forma a comissão de Macuco, e a comissão Cordeiro e Cantagalo, que é uma comissão só, também estará aqui com os seus profissionais recebendo aí esse certificado de posse aí como membro da comissão. Então, isso para o nosso município é um fato inédito. É a primeira vez que o Conselho de Educação Física vai empossar profissionais na comissão municipal aqui no nosso município, nessa casa, né, que a gente tem orgulho de fazer parte. E mais ainda, por também ser profissional de educação física, estar aqui podendo apoiar essa ação. Então, fica convidado aí todos os colegas vereadores a estarem aí prestigiando esse evento, que com certeza aí envolverá bastante profissionais do município e da região. Eu queria, com relação à minha indicação que está na pauta, eu vou deixar para fazer uma explanação mais complexa nas próximas sessões, porque na sessão passada eu já apresentei essa mesma indicação para o bairro da Barreira. Na sessão de hoje eu também estou apresentando essa indicação que pede um programa esportivo na quadra de esporte, só que desta vez no bairro Volta do Umbigo. E assim que eu apresentar dos demais bairros, que já protocolei, eu vou fazer um pronunciamento geral para mostrar a importância dessa indicação e a carência do que acontece em nosso município. Obrigado, presidente.
A parte, vereador Andinho.
Desculpa, vereador, não tinha visto.
Obrigado, vereador Diogo. Rapidamente, eu gostaria de estar falando, né, sobre a fala do vereador Marcelo, né, sobre o momento que a gente tem visto, vereador Marcelo. Hoje eu vi muitas pessoas na fila da testagem, né, lá no Covid. Então, vereador Diogo, a gente que faz parte da comissão do Covid, eu acho que seria muito interessante a gente trocar ideia com a secretária de saúde para ver se esse uso de máscara não possa estar estendendo a outros setores, né, como da prefeitura mesmo, aqui na Câmara, porque o número vem aumentando. Tá? O número vem aumentando, então a preocupação da gente é grande, que a gente já passou um sufoco aí durante 2 anos. A gente sabe que aqui a cidade é pequena, a gente tem contato com muitas pessoas, e outros lugares já estão, né, ônibus, pessoas usando máscara, setores fechados, pessoas usando máscara. Então, acho que aqui na nossa cidade também poderia, em locais públicos, principalmente, né, não só na área da saúde, estar usando as máscaras.
Na verdade, hoje o decreto só obriga nas unidades de saúde. Eu acho que poderia partir da comissão, se for de comum acordo do vereador Carlos Alberto também, que a gente fizesse essa sugestão à Secretaria de Saúde para que também obrigasse em todos os locais públicos fechados. Acho que seria importante, até porque haja visto o aumento dos casos aí no município de Macu. Obrigado aí, presidente.
Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra no grande expediente, passo para a ordem do dia. Projeto de lei número 015/2022, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre: estima receita e fixa despesa do município de Macuco para o exercício financeiro de 2023. Coloco o projeto de lei em tela em segunda discussão. Em segunda votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Coloco a redação final do referido projeto de lei em única discussão. Em única votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Projeto de lei número 015/2022, de autoria do Poder Executivo, aprovado por unanimidade, vai à sanção. Encaminho o projeto de decreto legislativo número 026/2022, do vereador Luiz Felipe, à Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Encaminho todas as indicações dos nobres vereadores apresentadas e lidas nessa sessão à chefe do Poder Executivo. Não havendo mais nada a tratar, agradeço a presença de todos e dou por encerrada a sessão.